In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young man. His name, Merlin.
Sejam bem-vindos a mais um RedutoCast, o podcast oficial do Reduto Brainstorm. Eu sou o Sally.
Eu sou o Clark Kent.
E o nosso convidado especial...
A Mulher Gato!
E aí, nosso convidado especial é a Mulher Gato, né? O primo do Luan. Agora só vou te chamar de Mulher Gato até o final do episódio, cara. Perdeu. Vai ser
pô,
isso aí.
Pô, sacanagem. Meu nome é Iago, galera.
Iago. Cara, o Luan falou do Clark Kent. Vocês estão ansiosos para a estreia do Homem de Aço?
Esse S aí de quê?
Não é um S. No meu mundo significa esperança.
Bom, aqui é um S. Que tal... Super?
Com licença.
O Luan, ele assiste esses trailers do Homem de Aço pulando da cadeira e chorando, velho. Você tá ansioso, Luan?
É, eu tô bastante ansioso, né? Bastante.
É, eu não senti muita ansiosidade nessa voz agora. Né?
Caramba, cara, eu tô muito ansioso, velho. Não vejo a hora de ter o lançamento do bagulho já pra estreia e tal. E
eu acho que mais ansiosidade você precisa, cara. Filho de Krypton, cara. Um pouco mais ansioso, por favor.
Pô, cara, tô muito.
Ok, vamos ao assunto.
Gonçalo, já vai jogar Super Nintendo?
Calma, Dolores, eu já vou te dar atenção.
Calma nada, é só Super Nintendo, Super Nintendo, Super Nintendo, e comigo nada.
Relaxa, amor, você sabe que eu te amo.
Ama nada, antes você dizia que eu era a sua vida.
Eu sei, Dolores, é que agora eu tenho 346 vidas.
Super Nintendo, sensações incríveis, desafios inigualáveis, games antológicos.
Salves, sabe que quando Timóteo vem aqui, ele não fica jogando Super Nintendo não, bobão.
Bobão?
É Nintendo ou nada.
Antes de toda essa parafernália dos videogames Kinect Online que viram 360 graus, nós jogamos os videogames moleque, o Game Art. E é sobre isso que vamos falar hoje, os games nostálgicos do Reduto Brainstorming. A época dos 32 bits, dos 16 bits, dos 10 bits, né? Não, Sotelo?
24 bits,
era muito bom também. Né, cara? Os jogos, vocês perceberam que os jogos estão mais fáceis hoje em dia?
Percebi, é, não se compara ao que era antigamente, onde você tinha que se matar pra conseguir passar de uma fase, e quando você conseguia passar dessa fase, acabava a luz e você não conseguia salvar esse
tipo. Sim, sim, e pior de tudo, cara, não é nem isso. O pior de tudo é que hoje tudo é online, certo? Você vai jogar um jogo, eu mesmo, tava com o Xbox em casa, se não tivesse um jogo online, se a versão do jogo que eu ia jogar não tivesse online, eu não jogava. Porque, tipo assim, acabou com a graça da história. Parece que os jogos têm tudo a mesma história. Lógico, não vou generalizar, tem um ou outro que se salva, mas parece que é tudo a mesma história. Tipo, você pega Call of Duty, você joga o, desde o primeiro até o último Call of Duty agora aí que os caras estão lançando, é igual, cara. Muda a guerra, mas é guerra de qualquer jeito. Então, se não for online, não tem graça. De antigamente, cara, não. Tipo, você pegava um Donkey Kong pra jogar, velho, você ficava na ansiedade o dia inteiro, 24 horas querendo zerar o bagulho, passava de fase e abria um novo mundo e tipo, Crash do PlayStation, o bagulho é muito louco, velho.
A única coisa que as nossas mães não gostavam era a luz, porque não podia realmente desligar o videogame. E você salvava aqueles códigozinhos que já te levava pra fase.
Nossa,
que você parou.
Isso, é que não tinha muita tecnologia, não tinha de salvar o jogo, né? Salvar a fase. Então eles passavam os códigos pra gente, nós conquistávamos esses códigos e conseguimos ir pra fase que a gente queria. Mas uma coisa que eu sinto muita falta mesmo, até que você comentou, Luan, dos jogos online, né? Eu sinto falta dos fliperamas, cara. O fliperama de rua, que era onde o homem formava o seu caráter. Porque hoje essa molecada tá aqui jogando, fica jogando no seu, na sua casa, no conforto do seu lar, não sabia o que era estar no fliperama, no meio dos moleques, e de repente vinha um moleque assim, meio estranho, sem camisa, colocava ficha na máquina que você tava jogando e começava a lutar com você na sua ficha, cara. O cara lutava pela sua ficha, você lembra disso?
Então, cara, meu avô não deixava jogar no boteco.
Caralho, Luan, você teve essa vida? Você foi criado no tapete?
Tipo isso.
O Iago foi pras ruas, né, Iago?
Você... Então. Acho que família!
Você foi pras ruas, Iago?
Não, a única coisa que eu lembro, assim, é que uma das poucas vezes, isso é uma ou duas que eu joguei no fliperama, você acabava de tão nervoso, você acabava batendo nos botões, tipo, pra você conseguir lutar. Isso eu achava que era o mais marcante.
Vocês estão falando que eu fui o único que fui pro fliperama, cara? Que eu fui criado no fliperama?
Não, joguei muito fliperama, assim. Meu tio trabalhava aqui na, numa empresa que tem aqui na, perto de casa, aqui na Santos Dumont, e ele fazia manutenção de mesa de bilhar e fliperama. Então ele trazia direto vários fliperamas pra cá, pra arrumar, pra testar, a gente ficava jogando. Então, tipo assim, o Metal Slug, velho, Metal Slug, a primeira vez que eu zerei Metal Slug foi no fliperama, cara, entendeu?
Tá, mas você jogava em casa.
É, eu tinha um fliperama em casa.
Não, mas isso aí quebra todo o ensinamento do fliperama, cara. O ensinamento do fliperama é você estar nas ruas. Você está jogando com a molecada aí, os que vendiam cocaína no seu bairro.
É, cara, no meu bairro não tinha... Não, zoeira.
Eu fui criado no duro mundo do fliperama. Mas vai, Luan e Iago, fale para nossos ouvintes um jogo que marcou sua vida nostálgica dos games.
Bom, eu vou falar sobre um jogo que eu acho que na minha época todo mundo queria jogar, que, desculpa, eu não lembro o nome. Que era o jogo do patinho, onde você tinha que matar os patinhos. Caraca. E o cachorro ia buscar os patinhos.
Era do Mega Drive, isso aí.
Exatamente.
Isso, né? Era Master System.
Isso. Já era a tecnologia de arminha, né? Tecnologia de dar
tirinho na
tela.
Era o Kinect da época, velho.
É isso aí, a tecnologia do Kinect já estava sendo desenvolvida naquela época, velho. 20 anos atrás. Quanto tempo faz isso?
Ah, velho.
Uns 20 anos, com certeza. Acho que quando, ixi, eu comecei a jogar esse jogo, eu já era, tipo, o jogo já era velho, tipo...
Não é? Pode crer. Tipo, quando eu comecei a brincar com a arminha do bagulho, já tinha... Tipo, já tinha passado muito tempo, cara. Tinha até um...
Eu tava cansado de jogar, mas sabia todos os macetes, né? Comecei a
Sim.
jogar.
Tinha até um jogo que era tipo Street Fighter, lembra? Tipo um Street Fighter que eram dois personagens, você ia na rua e batendo nos carinhos. Aí, tipo, tinha em algumas partes você podia usar a arminha pra matar os caras, umas fases bônus. E aí você pegava a arminha do videogame. Putz, era muito louco, mas eu não lembro o nome.
Você sabe que esses videogames aí que a gente tá falando dessa época, eles estragavam a televisão, né? Sabia disso?
Não sabia disso.
Por conta dos pixels, cara. Hoje em dia os videogames não estragam porque eles são muito movimentados, tem um cenário de filme. Na nossa época, a gente jogava o Mario. O Mario era o quê? Era o Mario se movimentando, o céu azul em cima e a terra, tipo, verde embaixo. Aquele céu azul, a gente jogava por horas, aquele azul ficava por horas na televisão. Ia queimando os pixels da televisão, cara, ia estragando. Então é por isso que nossas mães falavam, ah, não joga muito que vai estragar a TV. Estragava de verdade, cara.
Nossa, essa eu não sabia, velho. Novidade, hein?
Não sabia. É, informação aí pra vocês.
Show de bola.
Qual é o jogo que te marcou, Luan?
Ah, o jogo que marcou minha vida, cara, foi o primeiro jogo que eu joguei.
Muito bom. Qual é o nome dessa...
Tá, o jogo que marcou minha vida, cara, foi do primeiro videogame que eu ganhei, que foi do Super Nintendo. Foi o Super Mario World. Sei lá se é esse. É, Super Mario World, cara. E, caramba, velho, é... Super Mario e Donkey Kong, pra mim, velho, não existe melhor.
A musiquinha do Mario é viciante, né, cara?
Viciante, cara. Até hoje a galera usando toque de celular e até... Meu, tem gente que joga isso até hoje, cara. Você tem noção disso?
Não, Super Mario, com certeza, é um marco, né, cara? Ele é um personagem, hoje em dia, quase tão conhecido quanto o Mickey Mouse, velho.
Sim, sim.
Quem nunca jogou Mario na vida? Até quem não gosta de videogame já jogou Mario na vida.
Claro que não tem quem você fale de... Cara, você já jogou Mario? O cara nunca vai perguntar pra você que Mario, velho. Você
Aquele
vê todo
que
mundo.
Que atrás do armário.
Não, o cara nunca vai perguntar. Nunca vai perguntar.
Cara, sabe por que o Mario tem bigode?
Não.
Porque os pixels eram muito grandes naquela época, era difícil desenhar a boca do Mario. Então ele fez um bigode pra poder disfarçar a boca.
Você tá falando sério?
Juro pra tu.
Mentira.
Juro pra tu.
Juro pra tu.
Ui. Mario era muito bom, cara. E até hoje tem gente que descobre fase nova do Mario que tava escondida, que não descobriram até hoje. Descobrem cenários novos do Mario. Aquele jogo é um mistério, velho.
É, eu já descobri todas.
Ai, cara, eu acho que não. Então, como eu tava dizendo, ao contrário de vocês, eu não fui criado no tapete da minha casa. Eu fui nos fliperamas da rua aí, né? Eu vivi com os traficantes de cocaína. Eu vivi jogando.
Só posso dar uma pergunta? Quantos desses já morreu?
Eu acho que todos.
É que eles se inspiravam no ambiente dos games, saca? Aquela coisa hostil, ia pra cima, botava a fichinha na fichinha do outro, pegava no X1 e tal e...
É, mano, lá tinha guerra, cara. Vamos tirar um contra aí, vamos tirar um round aí. Eu quero cortar muito rapidinho, porque eu quero contar uma história muito boa. Você falou esse negócio de quantos morreram, quantos viveram, né? Eu convivi com traficantes, que eu convivi com muitos. Eu tava esses dias fuçando o Facebook do pessoal que estudou comigo, porque eu queria saber quem foi o mais bem sucedido até então, né? Nos formamos aí em 2010, 2009, e eu queria ver quem tava melhor de vida até agora. E adivinha? O cara que tá mais bem resolvido aí, que tá com a melhor vida, é o meu amigo que virou traficante. E agora ele trabalha pra PC7 e tá muito bem de vida, cara. Ele tá com uma família linda também, cara. Os filhos dele são muito legais. E era só uma coisa que eu queria comentar, cara.
Você sabia que a Apple desenvolveu um videogame?
Sério?
Sim, cara.
Como é que era?
Não faço ideia, eu não joguei ele. Tava esses dias dando uma lida lá no Tecmundo. E aí eu vi que a Apple, na mesma época que começaram a ser lançados os Ataris, etc e tal, tinha também um videogame, cara, que não foi muito popular.
Aí, ó, a Apple falhando, né, cara? O mundo falha, a Apple falha também. Será que o personagem do videogame era tipo Steve Jobs, super poderoso, que dava soco na Microsoft e essas coisas?
Ah, não sei, cara, não sei. Steel Bill.
Quem ganharia uma luta entre o Steve Jobs e o Bill Gates, cara?
Acredito eu que o Bill.
É, Bill? Lógico, tá vivo.
Mas, é, realmente, quem tá vivo ganha, né, cara? Tem essa batalha.
Agora, vamos ver se vocês reconhecem esse som.
É, a gente falou de drogas, faz esse som agora, o pessoal vai pensar muitas coisas.
Uhum. Esse som é do Tic Tac, que são pastilhas que tem menos de 2 calorias.
Tá, o videogame que marcou minha vida. Eu estava frequentando esses fliperamas aí junto com meus amigos traficantes e esse tipo de coisa. Quando chegou uma máquina nova, cara. E nessa máquina tinha 2 lutadores que estavam, né, lutando. Que era um jogo de contra, né, de luta. E aí era uma luta normal quando de repente um deles enfiou a mão na garganta de um e arrancou toda a costela e... e os ossos do cara pela garganta.
Caraca, Mortal Kombat.
Mortal Kombat. Uou!
Esse é clássico, velho.
Cara, eu falei, pode isso? Pode o cara arrancar a costela num videogame? E pode, cara. No Mortal Kombat podia tudo. O cara podia cortar a cabeça, podia cortar membros, podia congelar e depois quebrar, podia fazer tudo. Mortal Kombat era demais, cara.
Fazia até virar bebê, caiu um fliperama na cabeça do cara.
Caiu um fliperama, explodiu o mundo.
Mandava beijinhos explosivos, cara.
Pegava a cabeça, rodava com o cabelo e tacava no chão. Cara, era muito legal Mortal Kombat.
Não, é assim, só um detalhe da Nintendo também, cara. Todos os jogos do Super NES, ou do NES, sei lá, quando começava o jogo, tinha uma advertência. Como o jogo tem muitas cores, é tudo muito colorido, as pessoas poderiam ter, como é que se fala? Enjoos, etc.
Epilepsia?
Isso, poderia ter ataque epilético, etc. E tal, por conta das cores muito fortes no jogo. Então até hoje, os videogames da Nintendo, quando começam o jogo, ele tem uma mensagem de advertência, cara, quanto às cores.
Cara, eu acho que foi o Super Nintendo que criou um videogame meio que 3D, que era um óculos que você botava na cara. Era em primeira pessoa e você jogava com aquele óculos, cara. Só que não deu certo, porque se jogava mais de 10 minutos, você começava a passar mal e vomitar. E ninguém mais cumpriu essa
e
merda.
E é o que acontece com o 3DS hoje, né? Porque, tipo, também em 3D você nem precisa de óculos, mas você também fica com a dor de cabeça em 5 minutos.
Sim, sim. O meu irmão tem um desse, o Gabriel. E, cara, você joga 10 minutinhos do jogo, você começa a ficar com uma dor de cabeça do babado forte, velho.
O estômago, né, cara?
Sim, sim. Assim, eu tenho sinusite, né, cara? Uhum. Eu sei que não tem nada a ver. Talvez não seja sinusite, seja enxaqueca, ou só uma dor de cabeça, ou eu tenha que usar óculos, ou alguma coisa desse tipo.
Paulino.
E aí, cara... não, corintiano. É, começa a me dar, assim, uma dor de cabeça, um bagulho complicado.
Sabe que eu não posso jogar, cara? Eu não posso jogar aqueles jogos de tiro em primeira pessoa, que nem Medalha de Honra, Quake, saca? Eu começo a ficar tonto também. Eu começo a ficar com enjoo.
Você fala da gente, você nunca jogou Counter-Strike, então?
Cara, putz, é verdade. Tá aí uma coisa que todo mundo... Que eu fugi, que eu não peguei. Counter-Strike, cara. Era da hora essa parada.
Era muito louco, cara. Counter-Strike era um negócio da Lan House de uma grita. É operado!
As Lan Houses serviam só para passar Counter-Strike.
Deve ter sido a evolução dos fliperamas, deve ter sido as Lan Houses.
Não, e ainda traduziram o bagulho. Cara, você já jogou Counter-Strike com as vozes traduzidas?
Libere a missão.
Anda logo, porra.
Fogo no buraco!
Então, cara, eu não joguei Counter-Strike. Era bom essa parada?
Era bom.
Foi uma boa época. Que eu não era muito bom, vou te contar, te confidenciar isso, que eu preferia jogar muito.
É, mas realmente foi a evolução dos fliperamas, que quando começaram a ter jogos de videogame baratos, né, compravam PlayStation, você comprava um jogo pirata por R$5. E aí começou a cair os fliperamas, começaram a quebrar todos eles. E aí apareceu as Lan Houses com Counter-Strike. que era um fliperama de um jogo só, e a galera adorava, cara, e foi tipo um novo aprendizado pra nova geração. Muito
e
bom.
Tinha os corujões da vida que a pessoa passava a madrugada inteira jogando. E...
Muito bom. Agora, você tinha falado sobre vertigens e tonturas quando jogava algum jogo?
Uhum.
Cara, um jogo que era batata você ficar tonto, principalmente porque era difícil passar dessa fase, era o Mega Man X5 ou X4, na fase da motinha. Você subia na motinha e acelerava, e a fase andava, e cada vez mais rápido. E aí quando você olhava pro lado, assim, parecia que você era uma extensão da televisão, tá ligado? Você via o bagulho se mexer, você tinha que parar um tempo, ficar parado pra tudo estabilizar, tá ligado? Você ficava tontinho de tudo, cara.
Cara, eu nunca joguei isso aí. Era bom?
Iago já jogou, não jogou?
Joguei.
Cara, você já pegou. Você jogava... Não, jogava dois minutinhos na fase, você olhava pro lado, se você tentasse levantar, você caía. O bagulho ficava... Começava a aparecer várias ondas passando assim, ó, tá?
Era sensacional, mas era difícil pra caramba.
Era difícil, era difícil.
Cara, os jogos de antigamente eram muito psicodélicos, comparados ao de hoje em dia, cara. Porque hoje em dia, vamos pegar um jogo, aí, Medalha de Honra. É Segunda Guerra Mundial. Agora vamos pegar o Mario, analisar o que é o Mario, cara.
É, Primeira Guerra Mundial.
Tá, o Mario... O Mario é um encanador que vai salvar uma princesa que foi sequestrada por um lagarto mutante e para isso ele anda em linha reta matando tartarugas, tirando dinheiro de tijolos, comendo cogumelos que o fazem crescer e andando em cima de um dinossauro meio homossexual. Não faz o menor sentido, cara.
É o movimento hippie, né, galera? E as drogas e tudo mais.
É tipo Beatles Sgt. Peppers, né?
Ah, só pra lembrança, assim, de tudo, assim, um jogo que... Esse marcou muito a minha vida e com certeza do meu primo, que ele não quis falar. Não é tão antigo, mas foi Pokémon no Game Boy.
Pokémon! Eu preciso contar uma curiosidade sobre isso. Ontem... Ontem eu tava trabalhando.
Pica, pica!
E aí apareceu uma pessoa, cara. Um ser de óculos, bem branco, com muita cara de nerd. E aí eu falei: não é possível que é ele. Sério, cara. Eu encontrei um moleque que jogava Pokémon comigo, card game, no Extra, há 10 anos atrás, pelo menos. Você tem noção do que é isso? Não, eu tinha 13 anos. Há 11 anos atrás. Eu tive que parar, ele não me reconheceu. Eu reconheci ele vagamente assim. Eu cheguei, eu parei e ele falei: cara, vem cá, o que foi? Você jogava card game no S? Ele falou: caramba, velho, jogava. Aí eu falei: putz, não acredito, joguei muito contigo, cara, mas você não vai lembrar de mim. Ele falou: não, não vou mesmo. Aí eu falei: putz, beleza, então, vai lá, tchau.
Vocês se abraçaram e choraram depois, né?
Não, não. Depois eu tirei.
Uma pergunta: quem
ganhava na verdade? Eu acho que não, cara, porque quem bate lembra quem apanha. Não, quem apanha lembra quem bate que esquece.
É, ele batia mais do que eu.
Aliás, é um pré-requisito pra jogar card game, né? Tem que bater bastante. Eu odiava card game do Pokémon, cara. Porque os caras que tinham mais dinheiro do que eu compravam um baralho de melhores. Eu tinha um Pokémon melhor, eu ganhava de um
filme. Cara, me lembro de quando apareceu uma mina lá no Western, que ela tinha ido em São Paulo, ela comprou 3 Rayquaza da X. Tipo, ela tinha as 3 cartas mais tops da época no deck dela.
Eu posso fazer uma coisa. Quem de vocês tinha a energia branca?
Não, incolor. Eu tinha.
Ai, incolor.
Cara, eu tinha uma dupla incolor, eu tinha uma tripla incolor, eu tinha um anão. Só. Era legal.
Eu tinha quando eu comecei a jogar, tipo, era impossível. Você tinha um Pokémon que usava energia incolor, você não usava.
E servia pra qualquer coisa, né? Tipo assim, caraca, preciso encher linguiça. Pá, bota incolor. Bota a dupla incolor. Caraca, o bagulho era da hora.
E antigamente era difícil comprar card que era poderoso, mas quando eles começaram a vender menos cards, eles começaram a encher os decks de cartas poderosas.
Sim.
E aí queria jogar, tá, todo mundo tinha pokémons foda.
É. E é difícil achar alguém aqui de Santos que joga Pokémon, porque na época tinha gente que jogava, mas eu não tinha dinheiro pra gastar. Agora que eu tenho grana pra investir, tô rico, trabalho, tô rico pra caramba, posso gastar à vontade com cartas monstronas. Então me fala, se você de Santos joga Pokémon ainda, fala pra gente, vamos agitar o primeiro encontro de card game do Reduto Brainstorm em Santos, cara.
Aí olá. Até eu volto a jogar, porque faz muito tempo que eu parei de jogar.
Então você que escuta o Reduto Brainstorm, manda um e-mail pra gente. Se você joga Pokémon, manda um e-mail pra redutocast@redutobrainstorm.com e faz. Se você faz, joga, manda o seu e-mail e a gente vai agitar um evento aí pra toda a galera que joga card game. Pokémon, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Não, nunca gostei de Yu-Gi-Oh!
Ah, Yu-Gi-Oh! Os decks eram caros.
Sim, cara, não, mas se você joga Pokémon, ou se você jogava Pokémon e ainda tem suas cartas lá guardadas, vamos fazer um momento nostálgico e agitar um evento aqui na Baixada, trazendo a galera que joga. Vamos fazer um esquema show de bola. Apesar que você vai sair perdendo, mas usa. Entendeu? Qualquer carta, qualquer dano, a gente vai fazer um esquema aqui da hora.
Quem sabe até organizar um campeonato santista.
Uou, campeonato santista organizado pelo Rúdio do Brainstorm, de card game, entendeu? Caramba, show de bola, velho.
Luan, gostei muito da sua ideia, cara. Gostei muito da sua ideia. A gente pode se juntar aí, né, pra lembrar dos momentos em que jogávamos card games e que, né, nos masturbávamos.
Não, cara.
Cara, minha mãe escuta podcast. Minha avó escuta podcast. Sim, minha avó escuta podcast.
Vamos para mais uma leitura de e-mails e comentários do RedutoCast, Sotelo.
Show de bola, Sally.
Do nosso último episódio, que foi sobre...
livros apoteóticos.
Sim, nós falamos sobre os livros apoteóticos do Reduto Brainstorming, os nossos livros favoritos, não é não, garoto?
Sim, sim.
E quem quiser aparecer na leitura de e-mails e comentários, como é que faz, Sotelo?
Para poder aparecer na leitura de e-mails e comentários, ou você deixar um comentário no nosso portal,
que é o www.redutobrainstorm.com,
ou você pode mandar um e-mail para...
redutocast@redutobrainstorm.com
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 .com.
Você também pode chegar no nosso Facebook e curtir a nossa página, que é o facebook.com/redutobrainstorm.
facebook.com/redutobrainstorm.
É, o .com o pessoal sabe. Pode nos seguir no Twitter, que é o rbrainstorm, e pode me seguir no Twitter, que é o @FelipeSalles.
E pode me seguir no Twitter, que é @LuanSotelo.
Que ele vai reativar o Twitter. Pessoas, atentem esse mundo, porque quando o Sotelo reativar o Twitter, prensas vão parar, né, cara?
Prensas vão parar, cara.
Porque realmente vai ser apoteótico novamente. Mas antes, um recadinho, né, cara? Queremos agradecer a todo mundo que compareceu aos nossos dois eventos, né? Um oficial e o outro não oficial do Reboot Brainstorm. Que foram...
lançamento da revista Top PG.
Lançamento da revista Top PG, que eu escrevi, que o Luan Sotelo fez toda a arte. Distribuição em Praia Grande, teve uma festa de lançamento no último dia 26, foi sensacional, todo mundo compareceu, ganharam prêmios no sorteio e foi genial. E também a todo mundo que compareceu na...
Gibiteca de Santos.
Sim, nós aparecemos na Gibiteca de Santos para fazermos um bate-papo entre os leitores do Reduto Brainstorm sobre o Superman, né, que tá estreando um filme novo. Foi bastante legal, nós ficamos lá uma hora batendo papo, assistimos filme, conversamos sobre o Superman, teve slide... e aparecemos na TV, né, cara?
Isso mesmo. O pessoal do Santa Cecília TV foi lá pra gravar a palestra e entrevistar a galera que tava lá.
É, conversou com a gente. Nós botamos o link... vamos botar o link no post aí. Assista a partir dos 23 minutos que você vai ver a gente na TV, cara. A gente ficou bonitinho na TV.
Show de bola. Eu fiquei gordo. Mas tudo bem, já estou entrando num plano de dieta pra dar uma perdidinha na barriga, deixar o corpo mais tonificado. Tudo bem, não, né?
Vamos pra leitura de e-mails agora. Você deveria ler o próximo e-mail só falando assim com a voz do Smigol.
Primeiro e-mail da Abigail.
Primeiro e-mail da Abigail. Ela mandou através do site, né? Meninos, amei. Até agora achei o melhor podcast. Cara, eu também gostei muito do último podcast. Acho que tá entre os nossos melhores aí. Se não
eu
melhor.
Acho também, cara.
Ficou muito bom. Sério, falar de livros é algo sensacional. Como sempre, concordando com o Luan. Então ela é tipo que concorda sempre com o Luan e sempre discorda de mim. Então.
São pontos pra mim, né, cara?
O livro O Segredo é muito bom mesmo e dá certo. E olha que eu não gosto muito de livros de autoajuda.
Eu que indiquei pra ela.
É, eu tô vendo, né, cara? Você mudou a vida dela, né? Porque O Segredo muda vidas, né?
Dela e de muitos outros que escutaram o podcast e acabaram lendo O Segredo porque eu insisti pra que isso.
Vamos receber testemunho de pessoas que ficaram milionárias aí, que encontraram o amor da vida, porque...
Sigam meu exemplo.
Adorei como vocês defenderam os livros. E Leandro Samora, meu, li seu conto no livro do fim do mundo, curti bastante. Até o trecho que eu gostei mais do livro é o seu. Ah, então quer dizer que ela leu o livro do fim do mundo, né? Que eu e o Leandro Samora escrevemos junto com vários outros autores.
Não gostou da minha parte.
Porque você não escreveu, né, o livro.
Esqueci.
Pois é. E a parte que ela mais gostou foi do Leandro Samora, cara. Eu tô muito tocado com isso. Que ela não me falou de mim, ela falou do Leandro Samora só.
Não, cara, mas tem que levar em consideração que, pô, foi que ela mais se identificou, o cara escreve bem e tudo mais. Acho que é justo, por que não? Você acha que só você tem que ser bom?
Não, eu também concordo que um dos melhores contos do livro é o dele mesmo, cara. Ele é um cara muito talentoso. Aliás, uma coisa que eu gostaria de consertar quanto a isso que eu falei que o Leandro Samora era um convidado especial aqui no RedutoCast. Mas isso tá errado, cara, porque ele é da equipe do Reduto Brainstorming. Ele não é convidado. Então, eu ainda não tinha citado ninguém da equipe, eu vou citar, ó. Um abraço pro Leandro Samora, Vitor Lopes, Guilherme Infante, Tainã Nascimento, né? Vocês nos ajudam a manter o Reduto Brainstorming sempre movimentado e aquecido. E eu considero vocês muito talentosos, porque eu só chamo gente pra trabalhar comigo quem eu acho que em algum aspecto é mais talentoso do que eu.
Pô, cara, obrigado.
Sim, cara, é realmente isso. Então, vocês são uma equipe sensacional, nota 10, apoteótica. Voltando para o e-mail da Abigail, ela falou que gostou muito do Leandro Samora, mas ele é muito mais crítico do que ela imaginou. E ela falou assim: parabéns, Sally, seu maluco, você deveria ter falado mais do livro do fim do mundo. Seu próprio marketing, lembra? Verdade, temos que falar mais do nosso livro, né, cara?
Com certeza.
Que vocês podem comprar através do link da Livraria Cultura, que está neste post também. Gente, vocês estão de parabéns. Realmente, livros são demais. Parabéns, chicos. Beijos. Isso aí, brigadão, Abigail. E todo mundo leia o livro do fim do mundo, tá?
Valeu, Biga.
Depois eu vou botar mais uns conteúdos do livro do fim do mundo pra vocês conhecerem melhor essa obra que une vários atores aí, é muito bom.
E o próximo comentário é dele.
Dele. O cachaço, velho.
O cachaço! E o cachaço, ele fala o seguinte: podcast sensacional. Cara, esses papos sobre livros são sempre eternos. Vagalume, faltou falar destes. A Montanha das Duas Cabeças e os Barcos de Papel. Fora os xistos. Meu, O Segredo, fala sério, é muito bom. Não é brincadeira, ele não falou muito bom.
É, ele falou fala sério e deu risada.
Meu, só. Fala sério, hahaha. Fazer um podcast sobre o que é mais legal é bem difícil, mas fácil é falar do que detestamos, pois geralmente há um consenso sobre o ruim. Parabéns mesmo. Mas poxa, e o livro do fim do mundo? Não foi apoteótico? Faltou isso aí, galera. Hahaha, yeah.
É, então, mais um cara reclamando que não falamos novamente do livro do fim do mundo. Acho que eu quero fazer um podcast agora especial só do livro do fim do mundo, cara. O que você acha?
Pô, acho legal.
Vamos chamar todos os autores aí que a gente tem o contato, fazemos uma mega sessão no Skype e todos nós vamos falar sobre esse livro que é sensacional, uma obra-prima, né? O último comentário é do Kleberson.
Kleberson!
Falou que ele gostou que nós falamos do Harry Potter porque o primeiro livro que ele leu foi Harry Potter, que pegou emprestado comigo, Felipe Sali, e acabou pegando gosto de ler. Cara, na época do Harry Potter, fiz várias pessoas começarem a ler.
Cara, não...
os livros do Harry Potter.
Acho que... Não foi você que fez as pessoas começarem a ler, foi a escritora do livro. Foi J.K. Rowling que fez... Cara, eu não lia. Eu nunca li. Eu odiava ler. Até que entrou um ser chamado Harry Potter na minha vida. E aí quando eu peguei o segundo livro pra ler, que eu não li o primeiro, eu vi o filme, eu achei que eu não tinha que ler. E eu não li. E eu não vou ler. E... Cara, desde então eu comecei a ler, cara. Então, assim como eu tenho certeza que mais da metade dos que leem hoje começaram por causa do Harry Potter, velho.
Sim, não, várias pessoas, cara, várias pessoas, especialmente jovens, né? Harry Potter deveria ganhar um prêmio aí por ter fazendo tantas pessoas começarem a ler. E depois começaram a ler livros maiores, livros mais complexos, e hoje são pessoas que gravam podcasts.
Exatamente.
E pessoas que começaram a escrever também, cara.
Exato,
e,
tipo eu.
Tipo você, né?
Que eu tenho um diário lá que ninguém lê, né? Tem um diarinho, eu escrevo de vez em quando pra galera ler. Bom.
Eu já li seu diário.
Mentira.
Eu li, cara.
Mentira.
E como é que você esqueceu de colocar cueca pra ir pra escola, velho?
Pô, cara, nem tinha colocado isso no meu diário. Eu tive isso.
Ah, mas é comentário assim. Como você sonha que você tá beijando uma menina e ela... Aí, galera, que está ouvindo, finalizamos o podcast e é porque já estamos saindo. Porque agora vamos para a manifestação, tomar uma atitude e comer uma ração. Porque foi o que eu pensei agora. Então, meu irmão, nós vamos embora. Yo, Sally motherfucking the house.
Tchau.
Pica, pica, tia, pica, pica. Pika, 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 Pikachu, Pikachu, Pikachu.